Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos. Seja bem-vindo ao noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 8 de fevereiro, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Bruno Orte. Tempo nublado aqui na cidade do Vaticano, com a temperatura em torno dos 13 graus. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Dom Fisichella, o jubileu das Forças Armadas é um horizonte que clama pela paz. Brasileiros participam de jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança. Papa Francisco, embaixadores da esperança contra o tráfico de pessoas que destrói a dignidade humana. O Papa Congresso Vocacional, levem a Deus ali onde Ele os envia, essa é a nossa vocação. O pesar do Papa pelo ataque a uma escola na Suécia. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Hoje a Igreja recorda Santa Josefina Baquita. Josefina Baquita nasceu no Sudão em 1869. Foi a primeira santa do país e a primeira mulher africana a chegar à glória dos altares. Josefina Baquita, que significa afortunada, ao viver a dureza da escravidão, foi trazida para a Itália por intermédio de um cônsul italiano que a comprou e a confiou a uma família amiga de Veneza. Tendo que voltar à África, esta família confiou a menina às irmãs religiosas de Santa Madalena de Canossa, onde conheceu o Evangelho e a pessoa de Jesus. Ao fazer a experiência do amor redentor, com 21 anos, foi batizada e manteve uma vida cristã exemplar. Assim, de escrava, Josefina passou à santidade. Quando a família veneziana voltou e foi buscá-la no convento, Baquita expressou o desejo de permanecer ali, porque queria ser freira. Assim, em 1896, começou a fazer parte da congregação das canossianas, sentindo a vocação para a missão. Sempre sorridente, zelosa e serviçal, Josefina desenvolveu várias atividades na congregação, como porteira, bordadeira e outras atividades. Mas, com o passar dos anos, foi acometida por uma grave enfermidade, mas sempre foi devota a Maria Santíssima e manteve uma vida de oração e sacramental, de entrega total ao Senhor, que o chamava carinhosamente meu patrão. Ao partir para a glória eterna, Santa Josefina Baquita foi canonizada pelo Papa João Paulo II durante o jubileu do ano 2000. A necessidade de paz diz respeito a todos. O pró-prefeito do Dicastério para Evangelização, Sessão para Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo, Dom Rino Fisichella, partiu das palavras do Papa Francisco para introduzir o jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança. O evento, marcado para este sábado 8 e domingo 9 de fevereiro, é o segundo grande evento do jubileu de 2025, depois do jubileu do Mundo das Comunicações no final de janeiro. Na coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira na sala de imprensa da Santa Sé, o prelado sublinhou, seguindo o pontífice, que a paz não é apenas um anúncio, mas requer ações concretas e eficazes. O jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança se insere, portanto, num horizonte que impõe, antes de tudo, o apelo à paz, porque ela não é simplesmente a ausência de guerra nem um mero equilíbrio de forças contrastantes, mas sim a obra da justiça que contempla o respeito pelos povos, sua dignidade e a prática da fraternidade humana. Olhando então para Roma, o próprio prefeito destacou o grande trabalho realizado pelas forças de segurança, sublinhando como, graças ao seu compromisso discreto, mas constante, peregrinos e cidadãos se sentem seguros para poder viver e celebrar o jubileu em paz. A esperança é que isso também possa acontecer em outras partes do mundo. Para o jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança, se inscreveram 30 mil pessoas, 20 mil das quais são da Itália. Delegações de mais de 100 países também estarão presentes, porque, como destacou Dom Fisichella, a paz e a segurança transcendem as fronteiras territoriais para se estenderem ao mundo inteiro. Entre os países mais representados estão a Espanha, Estados Unidos, Eslováquia, Eslovênia, Ucrânia, França, Brasil, Croácia, Colômbia, Paraguai, Indonésia, Argentina, Suíça, Áustria, Lituânia, Bélgica, Holanda, Equador, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Além disso, apesar de particularmente comprometidos com a segurança do Papa e da Praça São Pedro, a Guarda Suíça, a Gendarmeria e os bombeiros do Vaticano também estão presentes com suas respectivas delegações. Neste sábado, as Forças Armadas, Polícia e Segurança fazem a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro. Na parte da tarde, na Piazza del Popolo, há um momento de boas-vindas oferecido pelas Forças Armadas e pela Polícia Italiana, com a apresentação de algumas bandas musicais, porque a música também é um instrumento válido de paz. Por fim, na manhã de domingo, haverá a missa presidida pelo Papa Francisco na Praça São Pedro, com alguns militares envolvidos no serviço litúrgico. O jubileu é esperança e a reaviva nos corações daqueles que trabalham pela paz e pela segurança. Que ele seja dedicado a todas as populações que vivem em guerra, para que todos possam recuperar a dignidade perdida, concluiu Dom Fisichella. Brasileiros participam de jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança. Os detalhes com Victor Hugo Barros.
Um grupo de 45 pessoas vai representar o Brasil no jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança, que acontece no Vaticano neste fim de semana, entre os dias 8 e 9 de fevereiro. Os peregrinos são liderados pelo arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, Dom Marcone Vinícius Ferreira. Participam alguns capelães das forças militares, militares da ativa e da reserva e seus familiares. Quem nos dá os detalhes é o tenente-coronel capelão da Força Aérea Brasileira, padre Adilson Costa.
É um momento de muita graça para nós e por isso a nossa expectativa muito positiva para este grande evento. Sabemos que não é possível a participação de um grande número, até mesmo pela distância, pelas circunstâncias, mas nós iremos representando todo esse trabalho que é realizado no meio militar aqui no Brasil, todos esses militares comprometidos com a missão e que são homens e mulheres de fé. Portanto, uma expectativa muito positiva para estarmos com o Santo Padre, o Papa Francisco, com a nossa igreja que tanto amamos.
Os representantes do Brasil são militares de diversos lugares do país.
Um grupo de São José dos Campos, com pessoas também do Nordeste, aliás, do norte, de Belém, e de outros dois grupos aqui de Brasília, mas que incluem pessoas do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro.
A programação do Jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança conta com diversos momentos, e o grupo de brasileiros estará presente em todos eles. O sábado será marcado pela passagem pela Porta Santa nas Basílicas Maiores. No mesmo dia, a partir das 15h, um concerto na Piazza del Popolo dará as boas-vindas aos peregrinos com apresentações da banda Interforze della Difesa. O ponto alto do domingo será a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, às 10h30 da manhã. A Eucaristia será transmitida pela Rádio Vaticano, Vatican News, com comentários em português.
E os militares têm essa motivação justamente para crescer ainda mais na sua vida espiritual, numa vida de conversão, e de poder também beber desta fonte que a Igreja nos concede através do Santo Padre. E com o tema que o Papa Francisco escolheu para este ano jubilar, Peregrinos de Esperança. Então, os militares também peregrinam com o coração cheio de esperança. Cristo sendo a nossa esperança, não há confusão, não há engano. Spes non confundite, que foi o tema, né, da convocação do Papa para este ano santo jubilar. De forma que ela não nos engana, é Cristo. Vale a pena caminhar com ele, isso dá mais segurança ainda para nós.
Além da presença em Roma, o jubileu está sendo vivido pelos militares brasileiros por meio do trabalho do Ordinariado Militar. Na prática, ele funciona como uma grande igreja particular presente em todo o país, exercendo o cuidado espiritual e pastoral das diversas categorias das forças de segurança brasileiras.
O trabalho é que o capelão esteja junto com os seus militares, com a tropa, né? Então, há capelão em todas as áreas da vida militar, seja nas fronteiras, seja no ar, não é? Seja em água, seja na rua, nas situações mais dramáticas, né? Como são os bombeiros, que estão aí em situações mais limites, e o capelão está ali fortalecendo, estando juntos nas alegrias e nas tristezas.
Este cuidado é expresso também neste ano jubilar pela possibilidade da peregrinação até a Catedral Rainha da Paz, sede do Ordinariado Militar em Brasília.
Essa igreja foi escolhida pelo nosso Arcebispo Militar do Brasil como um ponto de referência para que os nossos militares, sua família, possa vir peregrinar e obter as graças, as indulgências concedidas pelo Santo Padre.
O grupo de brasileiros se junta a mais de 30 mil peregrinos provenientes de cerca de 100 países inscritos para participação no jubileu. O número foi divulgado na manhã desta sexta-feira pelo próprio prefeito do Dicastério para Evangelização do Vaticano, Dom Rino Fisichella. Entre as diversas nacionalidades, são aguardadas também delegações da Ucrânia, da Espanha e dos Estados Unidos.
Existem perguntas importantes que exigem respostas na mensagem do Papa para o 11º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, cujo tema é Embaixadores da Esperança, Juntos contra o Tráfico de Pessoas. Um fenômeno complexo, escreve Francisco, em constante evolução, que se alimenta de guerras, conflitos, fomes e das consequências das mudanças climáticas. E assim se pergunta, como é possível continuar alimentando a esperança diante de milhões de pessoas, especialmente mulheres e crianças, jovens, migrantes e refugiados, presos nesta escravidão moderna? Onde podemos encontrar um novo impulso para combater o comércio de órgãos e tecidos humanos, a exploração sexual de meninos e meninas, o trabalho forçado, incluindo a prostituição, o tráfico de drogas e o tráfico de armas? Como podemos ver tudo isso no mundo e não perder a esperança? A resposta do Papa Francisco é simples e clara. Somente elevando o olhar para Cristo, nossa esperança, podemos encontrar a força para um compromisso renovado que não se deixa vencer pela dimensão dos problemas e dos dramas, mas trabalha nas trevas para acender chamas de luz que juntas podem iluminar a noite até ao amanhecer. Chamas de luz são os jovens que lutam contra esta chaga. Eles nos dizem, escreve o Papa, que devemos tornar-nos embaixadores da esperança e agir em conjunto com tenacidade e amor, que precisamos estar ao lado das vítimas e dos sobreviventes. Somente com a ajuda de Deus é possível vencer a tentação de pensar que o tráfico de pessoas nunca será erradicado. Se podemos criar com coragem e eficiência iniciativas específicas para enfraquecer e combater os mecanismos econômicos e criminosos que lucram com o tráfico de pessoas e a exploração. É o Espírito do Senhor que, soprando, nos mostra o caminho. Ensina-nos, antes de tudo, a escutar com proximidade e compaixão as pessoas que sofreram a experiência do tráfico para ajudá-las a se reerguer e, junto com elas, identificar as melhores formas de libertar outras pessoas e realizar a prevenção, escreve Francisco. O apelo do Papa na luta contra este fenômeno, que exige respostas globais e um esforço comum, é trabalhar governos e organizações, em primeiro lugar, para promover iniciativas em defesa da dignidade humana, para a eliminação do tráfico de pessoas em todas as suas formas e para a promoção da paz no mundo. Juntos podemos fazer um grande esforço e criar as condições para que o tráfico de pessoas e a exploração sejam proibidos e o respeito pelos direitos humanos fundamentais prevaleça sempre no reconhecimento fraterno da humanidade comum. Nessa tarefa, Francisco pede a proteção de Santa Josefina Baquita, uma jovem religiosa sudanesa que foi vítima do tráfico humano desde a infância e que se tornou um símbolo do compromisso contra o fenômeno e cuja memória litúrgica é celebrada neste sábado, 8 de fevereiro. Neste ano jubilar, nós caminhamos juntos, concluiu o Papa, como peregrinos da esperança, também no caminho do combate ao tráfico de pessoas. Apesar do Papa pelo ataque, é uma escola na Suécia. Raimundo Lima.
O Papa manifesta-se profundamente entristecido com o ataque armado que ocorreu em uma escola para adultos em Örebro, na Suécia, na terça-feira, 4 de fevereiro, e que deixou 11 mortos. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e endereçado ao primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, o pontífice assegura sua proximidade espiritual a todos os atingidos por esse acontecimento traumático, que as autoridades suecas descrevem como o pior tiroteio no país. Francisco oferece suas orações pelo repouso das almas dos falecidos, pelo consolo de suas famílias e amigos enlutados e pela pronta recuperação dos feridos. Neste momento difícil para a nação, diz ainda a mensagem, o Papa invoca sobre o povo sueco os dons da unidade e da paz de Deus Todo-Poderoso. O ataque ocorreu na tarde desta terça-feira, quando um homem de 35 anos abriu fogo em um campus que abriga centros de educação para adultos, matando 11 pessoas e ferindo outras 15. O autor do delito também morreu no ataque.
Em 6 de fevereiro, o patriarca ortodoxo búlgaro Daniil se encontrou pela primeira vez com o núncio apostólico Dom Luciano Suriani no Palácio Sinodal em Sófia. Também estiveram presentes no encontro o metropolita de Veliko Tarnovo Gregoris e o metropolita Anthony para a Europa Ocidental, bem como o secretário-geral do Santo Sínodo, o bispo Gerazim e o padre Ivan Ivanov, administrador eclesial das paróquias ortodoxas búlgaras na Itália. Dom Suriani transmitiu as saudações do Papa Francisco ao patriarca por sua eleição e entronização e desejou-lhe uma boa missão como chefe da Igreja Ortodoxa Búlgara. Durante o encontro, foram reafirmadas as boas relações entre a Igreja Ortodoxa Búlgara e a Santa Sé e foi expresso um agradecimento pela disponibilização da Igreja Católica na Europa Ocidental de locais de culto para os serviços litúrgicos das paróquias ortodoxas búlgaras. Os líderes da Igreja Ortodoxa relembraram as muitas iniciativas conjuntas, como a doação pelo Papa Francisco das relíquias de São Potitos, de Serdica e São Clemente em 2020, que atualmente estão localizadas na Igreja de Santa Sofia. O patriarca Daniil destacou a longa história de relações fraternas entre a Igreja Ortodoxa Búlgara e a Igreja Católica e disse que, apesar das diferenças, devemos tentar caminhar em direção ao que nos une, nosso Deus Senhor Jesus Cristo. O encontro se concluiu com votos de um feliz ano novo e com a esperança de que Deus abençoe as boas iniciativas em favor da Igreja de Cristo.
O Papa Francisco enviou nesta sexta-feira uma mensagem aos participantes do Congresso Vocacional Para Quem Sou, Assembleia de Chamados para a Missão. Promovido pela Conferência Episcopal Espanhola junto à Pastoral Vocacional da Espanha, o encontro acontece de 7 a 9 de fevereiro em Madrid, capital da Espanha. Na sua mensagem, o pontífice agradeceu o trabalho vocacional no país, tanto aos que o fazem trabalhando nos centros de formação ou simplesmente acompanhando jovens. Também aos que, com seu exemplo de vida, fazem visível e, me atreveria a dizer, contagioso, entregar-se com generosidade e confiança ao projeto que Deus tem para cada um de nós, salientou o pontífice. Utilizando a imagem bíblica do jovem rico que pergunta ao Senhor o que tem que fazer para alcançar a vida eterna, Francisco lembrou que todos somos administradores dos dons de graça e de natureza que o Senhor nos deu. O Santo Padre pediu ainda que estes dons gerem frutos, de modo que o fruto chegue aos demais. Sem esquecer das inundações sofridas pela Espanha em outubro do último ano, o pontífice destacou os testemunhos de valentia, de solidariedade, vistos durante a tragédia que matou ao menos 232 pessoas. Para Francisco, o desastre fez ver que, neste contexto, o que tenho, o que sou, tem um propósito concreto: os outros. E quando não é assim, se vê claramente o amargor, o clamor da terra e de Deus que nos perguntam: não eras tu responsável pelo seu irmão? Fazendo um paralelo entre a história do jovem rico e os jovens que auxiliaram de forma voluntária os atingidos pelas inundações de outubro e também os migrantes do vulcão de La Palma, o Papa convidou os jovens a captar o valor dos bens espirituais ou materiais que somos chamados a gerir como forma de ajudar no discernimento da própria vocação. Retomando ainda outros exemplos bíblicos, como o dos apóstolos, o pontífice convidou os participantes do congresso a anunciar a Jesus na palavra e nos sacramentos, atendendo uma pobreza que não é material, mas espiritual. Peçamos, irmãos, neste congresso de vocações, um olhar capaz de perceber a necessidade do irmão, não de forma abstrata, mas no concreto dos olhos que se firmam em nós, como os do paralítico do templo, convidou o Santo Padre. No escritório, na família, no apostolado, no serviço, levem a Deus ali onde Ele os envia. Essa é a nossa vocação, pediu o pontífice. Não tenham medo e abandonem-se à vontade divina. O Espírito os surpreenderá a cada passo dado, fazendo-os descer do trem da vida, como a Santa Teresa de Calcutá, para reduzir as distâncias que separam de Deus e dos irmãos, para mudar seus rumos e encontrar a Jesus no abraço daquele ao qual sois enviados, finalizou o Santo Padre.
O deslocamento, a fome, o frio, o cansaço de uma vida cotidiana passada em campos de refugiados ou em assentamentos improvisados nas florestas não impedem que os peregrinos de Loikaw, diocese do estado de Kaya, no leste de Mianmar, celebrem o jubileu. Como relata a agência missionária Fides, o padre Paul Pa, representante diocesano para o Ano Santo de 2025, a comunidade católica de Loikaw, 90 mil batizados espalhados em um território marcado por confrontos e combates entre o exército e as forças de oposição, busca a unidade e encontrou a força espiritual para celebrar seu jubileu no exílio, já que a Catedral de Cristo Rei e o Complexo Pastoral de Loikaw foram confiscados e ocupados em novembro de 2023 pelos militares e ainda se encontram no acampamento base do Exército. Essa é uma ferida profunda para a igreja local que, no entanto, não perde a esperança, diz o sacerdote. Como não conseguimos designar a Igreja Catedral como uma igreja jubilar, identificamos a Igreja Paroquial Mãe de Deus em Sondu, onde nosso bispo Celso Bachue reside atualmente, como uma concatedral e tivemos que deixar o centro pastoral, conta ele. Essa igreja é um de nossos centros de peregrinação do jubileu, juntamente com o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes em Iusamoso, a Igreja de São José em Oia, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Doroco e a Igreja na área de Mese. Os centros estão localizados em diferentes áreas do território onde os fiéis ainda possam ir. Todos receberam dos padres itinerantes de Loikaw, os padres se deslocam pelo território o tempo todo, o vademécum para a celebração do jubileu, a peregrinação e o pedido de indulgência. A celebração de abertura do jubileu foi presidida pelo bispo, que encorajou os fiéis a manter firme a esperança, porque o Senhor está conosco, nos sustenta, Ele é a fonte da nossa esperança, disse. Além disso, continuou, a esperança vem da solidariedade e da caridade mútua neste tempo de deserto, de escuridão, de sofrimento, de deslocamento, um tempo de exílio em que todos desejam ardentemente voltar para casa, mas não podem por causa da violência generalizada, observou. O padre Poupa, assim como os outros sacerdotes e religiosos da diocese, viaja e visita constantemente as igrejas do Jubileu e os campos de refugiados, observando a devoção dos peregrinos que chegam a pé depois de longas marchas feitas com fé. Param para rezar, se comovem, pedem a ajuda de Deus, aproximam-se dos sacramentos, ganham a indulgência. Nessa condição dolorosa, não faltam cantos de louvor a Deus. Os fiéis também receberam um canto do jubileu e uma oração jubilar que os fiéis recitam com fé. O sacerdote conta que hoje o ministério dos padres em Loical é, acima de tudo, um ministério de consolação, consolando os aflitos. Dizemos aos fiéis, uma chuva especial de graças caia sobre todos vocês e nós os abençoamos. Juntamente com o conforto humano e espiritual, a solidariedade para fornecer ajuda humanitária aos mais necessitados, hoje especialmente os deslocados, as crianças sem instrução, os idosos e os doentes, em uma situação em que até mesmo os centros de saúde particulares e clínicas administrados pela comunidade católica estão passando por sérias dificuldades e escassez.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência. Nós voltaremos na segunda-feira, neste mesmo horário. Tenha um bom final de semana.